Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Não, edição a Marvel clássica. Não a da caixinha, a que veio junto com o Quarteto Fantástico.
Ah, tá. É capa dura essa?
Não, capa mole. Capa mole. Tô fazendo a coleção, acho legal as primeiras histórias e tal.
Eu nem sabia que tinha diferença, coleção histórica e coleção clássica. Eu não sabia
que
tinha
uma coleção assim, ó. Coleção clássica, o primeiro é o Homem-Aranha, o segundo é o Quarteto Fantástico, o terceiro é o Capitão América, o quarto é o Thor, o quinto é o Vingadores e assim vai.
Né? Aí pergunta, como é que é? Daí vai lá e pergunta, mas quais são as histórias que traz? Ah, aquelas que o Jack Kirby, o Stan Lee e o Steve Ditko fizeram, né? Daí as outras? Ah, aquelas que o Jack Kirby, o Stan Lee e o Steve Ditko fizeram.
É. Mas é só pra ter, né? Sei lá. Tem meu lado historiador grita, cara.
Essas histórias são bem legais, assim. Eu gosto desse início do Homem-Aranha.
Olha quanto que estão vendendo o Sandman.
Sandman da Conrad? Nossa, cara. É, a Conrad é uma baita edição da Conrad, né? Acho que
é a melhor. Eu tenho essa e eu não quero outra, cara.
Da Conrad eu tenho um volume só, que é o Entes Queridos.
É, eu tenho todas aqui.
Agora, o que eu tenho são as encadernadas da Globo.
Nossa, esse eu tinha um... Me roubaram, cara.
Que eles faziam aquele catadão do gibi de banca, faziam um refil que deixava as páginas tudo cortadinhas. Tava tudo junto. Sim.
Então, eu tinha o Prelúdios e Noturnos dessa versão. Aí eu tava na faculdade, me interessei por uma menina, e ela falou, me empresta. Eu falei, claro. Nunca fiquei com a menina, e ela roubou meu gibi.
E seu coração junto.
E o meu coração junto, que durante muito tempo ficou pensando, e aquele gibi que eu perdi, a guria?
O amor é uma flor roxa.
Esse tipo de arrependimento é tenso mesmo.
É. Tenso. Pior é que eu não lembro nem o nome da garota, cara, mas o gibi eu não esqueço jamais.
Óbvio.
Então, Guria, o gibi fica. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e você se lembrar do Scam e do gibi, se ainda tiver com ele, devolve para esse rapaz. Olha como é que ele tá. Todos esses anos ele não esqueceu do gibi.
Essa amargura aí.
É, não esqueci que roubou meu gibi e tal. Foi muito triste, cara. Devolva. Tá, deixa eu fazer uma outra. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Porque no Louco, vários do nosso ex-aluno Francis Ortolan. Por que que você não fez as cores? Como é que foi esse estava muito atolado? O que que rolou? E ele fez as cores, né?
É, na verdade, o que o Francis fez, ele fez a base de cor, que era a cor plana, né? Ele fez as marcações, né? Então, tem duas etapas ali. Tem toda a parte plana, que era basicamente ele separar, né, os elementos para mim. E daí a cor final é minha, né? Daí eu, todos os efeitos, texturas e tudo mais, daí eu que fiz sozinho, né? Mas eu precisei do trabalho do Franz. Primeiro que o Franz é um cara que eu confio bastante, né? E segundo, eu nunca tinha feito um quadrinho tão grande assim, 68 páginas, né? Eu fiquei com um pouco de medo, assim, de entrar nessa sozinho, né? Sinceramente. E mesmo assim já foi bem difícil de eu entregar esse negócio.
E é uma puta de uma responsabilidade, né? Querendo ou não... Você tá mexendo com um dos maiores pilares culturais do Brasil, que é a Turma da Mônica, né?
É, sim. É, isso aí na hora, assim, da produção é um negócio que você... É bom nem pensar muito, que daí vai ficando muito carregado, né? De expectativa. Essas histórias são carregadas de expectativa, né? Então já nasce, assim, com... E eu, o cara que basicamente não produz nada de quadrinho, né? Me aventurar a fazer uma dessa, então...
Eu não sei se já te perguntaram isso, cara. Eu não tô lembrado se você já falou isso também. Mas quando o Sidney que entrou em contato com você para fazer, ele já trouxe, ele que escolheu o Louco para você fazer, ou você tinha conversado com ele assim?
Não, o que aconteceu é o seguinte: eu tinha colaborado já com o MSP no MSP Novo 50, que eu fiz uma história lá do Horácio. Então daí eu já mantive contato com o Sidão nessa época aí. E assim que saiu a gráfica do Astronauta, eu falei, pô, isso aqui é legal, eu gostaria de fazer uma dessa. Só que meu trabalho em quadrinhos é incipiente, assim, não tinha nada, né? Então o que eu fiz? Eu peguei uma semana aqui que eu tava meio tranquilo, fiz um esboço de 15 páginas e uma sinopse de uma história do louco, que era o único personagem que sinceramente me interessava, né, fazer alguma coisa. E mandei pra ele, falei, ó, se eu for fazer uma gráfica do louco, eu vou fazer isso aqui, ó. E daí ele topou, daí me chamou pra fazer. Daí que rolou a história. Né, então foi uma coisa assim que eu propus, né, tanto o personagem quanto a trama, tudo, né, não foi algo que ele chegou pra mim e propôs, né, personagem, ou deu uma direção, assim, do que ele tava querendo, né, como aconteceu com vários, né.
Uhum. Ele não te deu que nenhuma maneira. Direção?
Bom, não, da história não, só aquela, o direcionamento, assim, em relação ao uso do personagem, né. Então, sim, por exemplo, coisa básica, assim, né, você não vai matar a personagem, não podia pôr o louco, assim, nessas situações, assim, mais tensas, né, de camisa de força, no hospício, sofrendo pressões,
enfim, né. Cabeças, né? Bicho de sete cabeças com louco, assim.
Sim, exatamente.
Inclusive, o moço do bicho de sete cabeças que faz o louco, né?
É o louco.
Da Mônica.
O Rodrigo Santoro, na verdade.
Pois é.
Olha que...
É. Aí, ó, pergunta do Tony, da onde que você buscou isso?
É baseado no... E o bicho de sete cabeças é baseado numa história aqui do Sítio do Retiro, né? De Curitiba, né?
Sim.
Então, tá tudo ligado.
Tudo ligado. Tudo faz uma conexão. Aí o Tony tá perguntando da onde que você tirou a inspiração, então, porque se você não tem briefing nenhum do Sidão, deve ficar mais difícil ainda do que, né? Porque o Tony tá dizendo que esse é um dos quadrinhos favoritos da vida dele. E o Tony é um cara que lê gibi pra caralho, cara.
Não, acompanha sempre os comentários do Tony aqui nas lives, né? Um cara que conhece bastante, assim. É uma honra, assim, ficou bem, bem feliz, assim, bem
o feliz. O dia que ele descobriu que você era você, ele ficou meio... Porra! Não, calma. Esse Rogério Coelho é... Não, porra!
Você é você, cara!
Pelo chat dava pra perceber que o cara se assustou, imagine, né?
Eu sempre participo das coisas, o pessoal se surpreende, não acho que... Eu não sei porquê, mas tá aí, né? Não, sou culpado, né, pelo gibi. E onde que eu busquei inspiração? Como eu não tinha briefing, o que eu tinha... deixa eu ver aqui, 2012, eu fiz um desenho do louco no meio de um monte de gaiolas. Então saiu daí o começo da história. Então, assim, eu tinha várias coisinhas, assim, sabe, separadas, assim, pô, dá pra fazer isso... Isso aqui seria legal, esse personagem esteticamente me interessa. Né? Então, quando eu levei para o Sidão, eu já sabia que eu queria fazer uma história que falava de liberdade, criatividade, censura, várias coisas que para mim eram interessantes. Né? Lembrando também de vários loucos, né, que foram, né, mortos, julgados ao longo dos anos, dos séculos. Né?
Exato.
Então, essa... proximidade, né, da genialidade para a loucura, né, a linha é tão tênue, né, e eu quis explorar isso, né, um pouco mais, e eu acho que as ideias vieram a partir daí, de reflexões mesmo, né, e fui adaptando ao personagem, tanto que o meu louco, ele não é o louco da Turma da Mônica, assim, clássico, né, tanto que muita gente se decepcionou com isso, né.
Sério?
Sim, porque pensava... Como é que eu vou fazer 68 páginas do cara saindo do telefone, aparecendo na banheira, voando com um chapeuzinho de hélice? Pô, não tem como fazer isso. Eu, pelo menos, não ia conseguir, né? Eu não sou um Gustavo Duarte, um Jean Galvão da vida, né? Eu tinha que usar o meu, vamos dizer assim, arcabouço criativo, né? Não tenho como puxar isso dos outros, né? E realmente fazer uma coisa assim, é um projeto danado de fazer, né? Porque 68 páginas. Nesse tipo de trabalho que eu me propus a fazer desde o começo, né? Que foi puxado também, né? Assim, é um trabalho assim, braçal puxado, né? Tinha que ser alguma coisa que me interessasse muito fazer, né? Falar. Então, não, desculpa aí quem queria 68 páginas de gags, né, do louco, não deu pra mim, né?
Então, entendi agora. Sim, a galera podia querer só gags, tá certo.
Sim, mas certo. Eu li críticas, né, das pessoas falando isso, né? E eu falei, poxa, mas isso aí, o gibi já traz isso. Acho que quando o Sidney chama alguém pra fazer, ele tá querendo...
algo diferente, né? Se fosse pra fazer o mesmo...
É uma outra voz, né? Não tem como.
Porra, mas a roupa do astronauta não é um ovo?
Pois é. É,
tipo, ele... Kinder Ovo, né? A roupa dele. Não, mas como assim?
Sim. Então, acho que... acho que essa que é a grande vantagem, né, desse selo aí do Graphic MSP. Né, justamente, o trabalho mesmo que o Danilo fez com o astronauta, né? Brilhante, né? Olha como ele desenvolveu, né? Como ele puxou esse personagem para tudo quanto é lado, né? Esticou, né? Deu uma viabilidade ali para outras histórias serem contadas ali, que é ótimo. É
enorme, né?
Enorme. É a mesma coisa que fez o Vitor e a Lu, né? Com a Turma da Mônica, né? O Frangiano li ainda, mas deve ser tão brilhante quanto os outros, né? Porque o Vitor é um cara brilhante, né?
O Franjinha, eu não vou dar nenhum spoiler, mas só deixa eu falar uma coisa. Se você assiste o segundo filme da Turma da Mônica, eu não sei o que veio primeiro, mas o ator do Franjinha do filme da Mônica está desenhado pelo Vitor. Ponto. É a mesma pessoa. Eu vi o Franjinha no filme e falei, nossa, mas o Vitor desenhou esse piá que tá aparecendo aí na tela, cara? Que é muito igual, bicho. Muito igual, sem dar nenhum spoiler pra nenhum dos lados, mas é muito igual o jeito que ele fez. Eu não sei o que veio antes, eu até tinha que perguntar pra ele algum dia. Se veio antes do filme ou...
O ovo.
Não, veio o ovo do dinossauro antes de ser o ovo de galinha, lógico.
O ovo astronauta, né? Não, o Victor é um cara brilhante, assim, tem uma sensibilidade, né? Pra contar as histórias, né? Pegar uns temas aí que a gente sabe, né? Que estão por aí, mas... Às vezes é difícil de você encontrar um canal legal, né, para você, uma maneira legal de dizer isso, né? Então acho que todo mundo aí tem uma coisa assim com adolescência e transição, né, da infância, essa leitura, né, de mundo que a gente fazia, né, mas você viabilizar isso de forma natural, né, é aí que está o grande desafio, né? Porque eu li todos os quadrinhos que ele fez, eu nunca achei piegas.
Ele consegue fazer uma história sensível sem ser piegas, né?
Exato.
Não é pra qualquer um isso, bicho.
Não é, porque você trata de temas assim, você tem aquela tentação de cair nessas armadilhas emocionais, assim, né? Pegar amiguinho pelo choro é muito grande, né?
Como diria nosso grande amigo Lielson, chora, filho da puta, chora, chora, quero ver você chorar. Né? O Vitor não é um cara que faz isso, o Vitor consegue naturalmente.
Sim, realmente tem bastante, assim, cara pra fazer isso, realmente são poucos, né? Tinha mais uma pergunta sobre o louco aí, eu não sei o que o Tony comentou, uma coisa arcana do tarô?
Isso.
Pois é, cara, eu tenho uns tarôs aqui em casa, mas eu comprei só por causa dos desenhos, eu nem manjo, assim, o que quer dizer isso. Né? Então até se quiser me dar um toque, assim, eu gostaria de saber. Eu sei que o Libra mexeu com o tarô também, né, Libra? Você tinha
mexi com o tarô um tempo aí, eu tenho alguns aqui ainda, cara. Ainda não, né? Eu tenho todos os que eu comprei. E o louco, ele tem essa coisa, ele dá o passo, eles chamam, né? A carta que não tem número, ele pode ir tanto no começo quanto no final. É a carta que atravessa os outros arcanos, né? É aquele ato de dar o passo no desconhecido, assim. É a loucura de se aventurar no desconhecido.
O salto de fé do Indiana Jones.
Relaciona às vezes com o Dionísio, né? Lá da cultura grega e tal, assim, é bem, bem bacana, assim, cara.
Ah, muito interessante. Isso, né? Legal, Tony, bela observação aí, obrigado.
E ele perguntou se você fez direto no computador, sim, né?
Sim, é tudo digital, louco. Tem algumas texturas ali que são manuais, né, que eu pintei antes, né, fiz e escaneei, mas o trabalho todo é digital, né? A única coisa que foi feito manualmente... se quiserem até me dar um tempinho que eu pego aqui na gaveta o sketchbook pra mostrar.
Ah, pega, né, negão? Claro que pega, vai lá e pegue. Porra, cara, eu já vou colocar nessa tela gigante e me arrepender de não ter uma tela maior na minha frente neste momento. Depois eu vou assistir na minha TV de 75 polegadas lá embaixo, essa mesma live que eu mesmo fiz. Que eu nunca assisto, porque é meio ridículo você se assistir. Mas...
Ah, é legal, cara. Às vezes a gente percebe coisas na nossa ação que a gente não percebe como tá fazendo. É bem legal.
Calma. Vou te colocar no layout solo.
Então tá. Esse aqui é o sketchbook que eu fiz o roteiro. Né? Então o roteiro foi manual, né? É o primeiro, né? Tratamento, né? Então tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver direitinho.
Olha, que legal isso,
que lindo, cara! Isso, cara.
Essas paginhas aqui. Ó, são as páginas da história. Cara, e do lado eu fazia os apontamentos dos textos, né?
E eu tô vendo o gibi aqui, tá aqui a página.
Cara. Quer ver? Tem uma que tem ele correndo na... Aqui tem a página final, né? Aquela que ele tá com o pássaro na árvore com os personagens, né?
Foda, Rogério, que o teu sketchbook já é lindo pra um caralho, cara. Os sketches que você faz já são... Olha que coisa linda.
Puta que pariu.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que seja bem identificada. Ah, é aquela parte da árvore, né, que eles estão correndo lá, que ele corre do robô, né, e sobe na árvore, e depois salta de paraquedas, né. Então tá aí, ó.
Estou vendo aqui essa página, neste momento também.
É, toda a história tá contada aqui, né. Ó, deixa eu ver aqui. Parte lá do Bidu, né, que aparece no beco lá com os grafites. Então também tá aí, ó, ele andando sobre os grafites lá, né.
Aham. Uhum.
Junto com o cachorro.
Cara, que coisa linda, bicho.
Olha lá o Biduzinho ali, né? Nas primeiras páginas, ele em cima do muro. Né, então tá aí. Nossa. A história toda, né? Então o que eu fiz? Eu desenhei aqui, escaneei essas páginas, ampliei, dei um tapinha e mandei pro Sidão daí junto com os textos, né? E foi isso aqui que foi aprovado pra fazer a história.
Aí ele só falou: vai, manda bala.
É, isso aí. Pode desenhar tudo.
Pode fazer o que você quiser.
Siga em frente.
Deixa eu ver se tem algum. Ah, aqui, ó. Tem alguns esboços dele mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver o que era isso aqui. Ah, é. As capas, né? As propostas de capa que eu fiz.
E daí você tirava uma foto no celular e mandava pro Sidão? Ou você Como? Ou vocês encontraram?
Não. Esse aqui, acho que na época eu tinha scanner ainda. Eu escaneei mesmo o caderninho.
Ah, tá.
Mandava pra ele. Acho que alguns desses bolsos até estão no livro mesmo.
Isso, tem esses dois primeiros até estão. Eu estava olhando aqui agora.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que talvez não esteja lá. Mas assim, foi um trabalho árduo, mas foi muito divertido de fazer. O resultado também, o resultado que... Ah, aqui tem mais proposta de capa, né? Acho que aquela ali, a primeira é a que ficou. Né, que tem ele saltando ali, né? Mas tinha várias outras aqui. Eu aqui ali de frente, correndo, uma coisa mais The Flash. A minha, deixa eu ver aqui, tinha até uma que eu gostava bastante, assim, até foi uma discussão, boa discussão com o Sidney, que eu queria uma capa mais contemplativa, né? Uma coisa mais pôster, igual isso aqui, né?
Uh-huh. E ele queria algo mais se mexendo.
É, ele queria ação, né? Queria uma coisa mais... Vamos lá, né? Vamos lá. E capa, né? Capa, daí você já sai um pouco daquela coisa do... Deixa eu ver o que é isso aqui. É, isso aqui são desenhos só preparatórios mesmo pra essa capa. A capa é mais coisa do assim, é a parte comercial, né? Fala muito alto na capa, né?
Pois
então
é.
Você tem que pensar nas duas coisas, né? O discurso criativo que você tem pra dentro, assim, você... Às vezes tem que abandonar um pouco, né?
Nossa, cara, os caras ficaram loucos aqui no chat, cara. Tem gente falando palavrões, tipo... né, caralho. Aí agradecendo pela aula.
Imagina, isso.
Que lindo. Aí o Fábio veio com uma ideia de uma edição definitiva com esse material todo que está aí na mão, hein?
Talvez, né? Se a gente tiver mais alguma coisa para juntar ali, né? Pode ser. Vamos ver.
Faz o Louco 2.
Vamos ver o que o futuro nos reserva aí, né?
Imagina, Louco 2, a missão.
Pois. Cara, eu tenho mais uma história pra contar com esse personagem. Tenho mesmo, assim, uma história inteira, assim, na minha cabeça pra contar com ele.
Ele vai pro Afeganistão e daí lá ele acha uma mulher, ele amarra a faixa dela.
É, isso aí. Por aí. Ai, cara. Não, mas é um personagem legal a trabalhar. Assim, o lance da Turma da Mônica, ele é muito interessante, né? Porque quando você está fazendo trabalho, você meio que se perde ali na coisa. Então você deixa de calcular o peso, né, do que você está fazendo. Então tem uma página do Louco, que é a página que ele está no circo com a turminha ali, que você vê a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali. É, uhum. E tem uma parte que daí tem a Mônica segurando o coelhinho, porque ele tira o coelho da cartola e dá pra ela. E daí eu tava finalizando aquela página, daí vem minha filha, e ficou do meu lado assim, nossa, papai tá desenhando a Mônica. Eu acho que foi caralho, nesse dia que eu me liguei, cara, o que que eu tô desenhando aqui, meu? A Mônica. Né? Então
você tá me chamando pra isso. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.